prestam um péssimo serviço aos passageiros da TAP e de outras empresas de aviação. Gostaria que vocês pudessem fazer um comentário sobre esses comentários.
Se me permitem agora também fazer algumas considerações e acrescentar aqui mais algumas questões. Eu tive a ocasião agora de estar a tentar indagar a questão em relação ao Partido Social Democrata, como é que estava a informação do vosso pedido de audiência. Estamos a tentar avaliar o que é que se passou, quais foram os canais de distribuição da informação e o porquê de ainda não ter sido agendada a mesma. Portanto, irei diligenciar nesse sentido. Em relação a esta questão, até porque tem vindo a público uma série de notícias que importa serem esclarecidas e avaliar o contexto em que algumas das decisões possam ter sido tomadas, é importante realmente perceber estas duas eventuais hipóteses de alienação, uma vez que há esta obrigatoriedade de acesso à licença, o porquê de optar por uma em detrimento de outra, quando aparentemente, como nos estão aqui a transmitir, há aqui uma disfunção e uma diferença significativa de valores, mas pode haver alguma justificação que dê cobertura a esta decisão, e é importante tentarmos perceber então o que é que levou a esta realidade, uma vez que até a própria Comissão de Trabalhadores teve a ocasião de acompanhar a primeira proposta. Tentar perceber se, dentro daquilo que é o vosso conhecimento, uma vez que no caso da segunda não tiveram esse mesmo acompanhamento, se entendem que há diferenças estratégicas, se há diferenças de investimento em relação a uma ou outra opção, porque, como já aqui foi dito, o valor económico da SPDH naturalmente difere a partir do momento que se aproxima um deadline de introdução e de candidatura a uma licença. E não tendo resolvida a situação da sua participação social maioritária por parte de uma entidade que é pública, ainda é pública, fica com o seu valor económico posto em causa, naturalmente. Portanto, tentar perceber, dentro daquilo que são as vossas informações, o que é que entendem que houve de diferença, se foi apresentado realmente um valor estratégico também diz para que justificasse se calhar um valor de aquisição mais baixo para depois haver um investimento mais significativo a posteriori. É uma dúvida que eu pessoalmente também tenho até à medida que fui acompanhando algumas das notícias que vieram a público, mas sobretudo também aqui esta questão que já aqui foi reiterada e que penso que é importante perceber de que forma é que têm sido apresentados eventuais sinais que possam solucionar, que é o imbróglio do acesso ao concurso da licença, porque se realmente esta questão está condicionada na segunda hipótese e se neste momento ainda não está garantida o acesso às mesmas, como é que tudo isto se pode desenrolar? De qualquer maneira, e para não me alongar, porque acho que nesta fase, mais importante do que a reflexão circular, é fundamental o acesso à informação. Aquilo que vos pedia, não só enquanto deputado do Partido Social Democrata, mas também enquanto coordenador deste grupo de trabalho, é que nos pudessem fazer chegar todas as documentações que tenham, que possam acrescentar mais informação e mais conhecimento a todos os senhores deputados, de forma a que nós possamos então tentar indagar e ir buscar alguma informação extra que nos ajude a perceber todo o desenvolvimento desta questão, sendo certo que nós temos a noção, está a ser desenvolvida um patamar que não é propriamente governamental, mas que necessariamente o patamar governamental pode e deve ir acompanhando aquilo que se vai passando, seja no setor empresarial público, seja naquilo que se passa em todo o setor empresarial. E, portanto, dar-vos nota desta nossa disponibilidade de receber tudo aquilo que entendam relevante para percebermos o enquadramento de algumas decisões de gestão, para depois podermos formular algumas questões a quem de direito sobre todo este processo e, portanto, deixar esta nossa disponibilidade, sendo que a audiência vamos então tentar perceber o que se passou, porque certamente não chegou a quem de direito em tempo útil essa informação, porque temos tido toda a disponibilidade de ouvir toda a gente, porque acho que é esse o nosso dever. E passava-vos desde já a palavra.
Obrigado mais uma vez. Tentando responder o mais objetivamente possível, mas as questões são variadíssimas e é natural que ceda um bocadinho o tempo. Começando pelo Sr. Deputado João Paulo Viegas, em relação à determinação da Autoridade da Concorrência, que também foi uma pergunta que foi transversal, importa fazer essa retrospectiva e dizer que o primeiro contacto, a primeira intervenção da Autoridade da Concorrência neste processo é a nosso pedido. Ou seja, nós, quando fazemos a queixa de suspeita de dumping, é o primeiro contacto que a Autoridade da Concorrência tem com o handling, com a aviação, digamos assim. E, portanto, o objetivo dessa queixa era evitar que as duas empresas, ainda por cima com o mesmo acionista indiretamente, se continuassem a degladiar com preços predatórios, que nós chamamos de preços predatórios, e empurrando uma à outra para uma situação financeira complicada. A Portuei apresenta regularmente, anualmente, prejuízos, à exceção do ano passado, né? A maior parte dos exercícios são prejuízos, e nós desde 2007 também, com prejuízos muito mais avultados, também temos uma cota de mercado muito superior e, portanto, nesse sentido, também, os prejuízos também são proporcionalmente muito superiores. Estranhámos, efetivamente, quando a Autoridade da Concorrência, depois de uma reunião que tivemos também, variedíssimas horas, onde levámos toda a documentação, de contas, de contratos, aquilo que era conhecido da Portuei, que está disponível na internet em relação aos relatórios de contas, e mais alguma informação que tínhamos em relação aos nossos contratos com os nossos clientes, estranhámos que a posição da Autoridade da Concorrência nesse momento fosse de completa inação e a resposta fosse aquela que eu transmiti há pouco, que foi apenas se uma das empresas falisse e só nesse momento é que poderiam avaliar se iniciariam ou não uma investigação por dumping, por suspeita de dumping. E depois estranhámos mais ainda quando vem a deliberação da Autoridade da Concorrência, uns meses depois, obrigando a TAP a alienar os 50,1% do capital. E eu há pouco, quando referi a resposta da Comissão Europeia, no ponto anterior há um ponto que eu também era importante referir. Diz, é importante sublinhar que a legislação da União Europeia não prescreve a privatização de empresas públicas. Na verdade, o tratado é estritamente neutro no que respeita à propriedade privada ou pública e a Comissão segue esta linha de modo igualmente estrito. Portanto, isto é o ponto anterior àqueles que eu li há pouco, é o último parágrafo desse ponto, e me parece importante também nesta questão. Parece-nos que também aqui a Autoridade da Concorrência está a ser mais papista que o Papa, passa a expressão, porque várias informações, e esta é mais uma, da Comissão Europeia, que não impõem de facto aquilo que a Autoridade da Concorrência está a querer impor. Esta decisão da Autoridade da Concorrência também não nos parece que vá de encontro à defesa dos interesses nacionais e, portanto, estranhámos quando esta decisão vem em novembro, se não estou em erro, novembro de 2009, e que tem sido feita uma pressão constante sobre a ESPDH. É importante também referir que em 2010 foi nomeada uma empresa por parte da Autoridade da Concorrência para gerir esta percentagem de capital, ou seja, os 50,1% de capital da SPDH são geridos por uma empresa que é a Europartners, que, a quando da saída dos bancos, dos três bancos que também fizeram parte da estrutura acionista da SPDH, foi esta empresa que foi mandatada pela Autoridade da Concorrência para gerir o 50,1% do capital da SPDH e constantemente, portanto, no tempo, espaçadamente, com uma regularidade quase mensal, a Autoridade da Concorrência faz questão de colocar esta pressão na SPDH. Efetivamente, nós temos tentado, junto deste novo administrador, novo, porque ele está em funções há 4 meses, e está este senhor, o Dr. Carlos Nogueira, é o administrador que é da Europartners, portanto está mandatado pela Autoridade da Concorrência. Os contactos com ele têm sido bastante profícuos, variadíssimas reuniões, podemos dizer que reunimos mais com ele em 4 meses do que com o anterior, em 3 anos e uns meses. E de facto o Dr. Carlos Nogueira, este novo administrador da SPDH, também já percebeu aquilo que a Comissão de Trabalhadores anda a dizer aqui, nesta casa, com os vários grupos parlamentares há anos. De facto, já identificou quais é que são os problemas, como os senhores, eu estou aqui a olhar para o Sr. Deputado Hélder Amaral, com quem já tivemos inúmeros contactos nestes anos, e já trocámos estas impressões. De facto, O problema da SPDH não tem a ver com o acordo de empresa, com os direitos dos trabalhadores, com os salários, tem a ver essencialmente com duas questões, que são os preços praticados aos clientes e aquilo que ele chama, que o Dr. Carlos Nogueira chama, a zona cinzenta da relação com a TAP. E essa zona cinzenta da relação com a TAP é a prestação de serviços que nos é feita pela TAP, nomeadamente em termos de instalações, de formação, de assessoria jurídica, de estacionamento, uma série de questões que estão contratualizadas entre a TAP e a SPDH, que servem depois, no fundo, para baixar a fatura daquilo que a TAP nos deveria pagar pelo serviço de assistência aos seus aviões e aos seus passageiros. Mas isso é uma questão, eu não aprofundei aqui inicialmente, porque, como referi, temos tratado com os vários grupos parlamentares ao longo dos anos, inclusive com as comissões, as anteriores comissões dos transportes, portanto não fui muito exaustivo nesse ponto. Aqui, em relação à última questão do Sr. Deputado João Paulo Viegas, da preocupação em relação à atuação do INAC, de facto nós demonstramos essa preocupação também há vários anos. O silêncio foi a nota dominante, o silêncio tem sido a nota dominante. Quando surge esta decisão da Autoridade da Concorrência em novembro de 2009, há um primeiro parecer que foi pedido ao INAC e que ia também neste sentido, ou seja, de obrigar a TAP a alienar os 50,1% do capital. E depois surge agora estes últimos desenvolvimentos, onde o INAC assume não poder admitir a SPDH a concurso se a maioria do capital não fosse privado. Mas, de facto, como eu também disse nos últimos dois meses, penso eu, há várias notas na imprensa. Sim. Sim, sim, sim. Não, mas é anterior. É anterior. É isso mesmo. Este INAC daria muito que falar. Mas o que é certo é que durante anos o silêncio foi, de facto, a nota dominante, e agora, quando se pronuncia-se neste sentido. Portanto, não nos parece que seja a função do regulador. Deveria ter uma ação muito mais ativa, muito mais concisa, que não aquela que tem tido. Em relação ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, nós, de facto, reunimos a semana passada, portanto, as questões estão mais frescas. Agradecemos, naturalmente, as questões que foram feitas. De facto, em relação à informação contraditória do Grupo Urbanos só adquirir se a empresa tiver as licenças, a única informação que temos é, de facto, neste comunicado dos sindicatos que podemos, aliás, todos os senhores deputados fizeram referência a isso, e nós penso que o ideal seria enviarmos depois em formato digital para o e-mail da comissão ou para o e-mail dos grupos parlamentares, como preferirem.
Não podem enviar para o e-mail da comissão, que nós fazemos circular.
Ok. Mas, de facto, essa informação temos-la através do comunicado dos sindicatos, dia 9, onde diz aqui, no segundo parágrafo, que numa reunião onde estiveram presentes os sindicatos, a TAP, a SPDH e Urbanos, foi reconfirmado o interesse do Grupo Urbanos na aquisição dos 50,1% da SPDH, desde que reunidas as seguintes condições, e a primeira é a obtenção das licenças de exploração para os aeroportos de Lisboa e Porto. Portanto, é esta a única informação concreta que temos neste ponto, porque nós não tivemos qualquer contacto com o Grupo Urbanos. Depois, em relação às relações laborais, é no mesmo sentido. A informação que temos é aquilo que está neste comunicado. De facto, com a Avia Partner, nós tivemos detalhadamente as propostas que foram feitas pela Avia Partner de revisão do acordo de empresa. Com o Grupo Urbanos, a única informação que temos é este comunicado aqui dos sindicatos, que foi lançado no dia 9. Também em relação à questão da Autoridade da Concorrência, de facto, é exatamente, portanto, a Autoridade da Concorrência, isto é uma questão que ora é nacional, ora é europeia, como falou, e depois cai-se num vazio, quase numa terra de ninguém, porque ninguém toma, ninguém decide, no fundo, e decisões que vão de encontro àquilo que são os interesses nacionais, porque a Comissão Europeia, que é quem lança a diretiva, diz que é uma questão nacional. Nós temos essa carta também da Senhora Comissária Europeia de 2009 ou 2010, e depois temos esta postura da Autoridade da Concorrência, que eu já referi anteriormente. Depois, em relação ao Senhor Deputado Agostinho Lopes, de facto, o processo começa pela segmentação do ano da TAP em 2013, e esse é a mãe e o pai de todas as questões. E é importante aqui referir, e eu vou voltar a referir isto, não fui muito exaustivo na primeira intervenção sobre isto, devido ao facto de já termos escalpelizado aqui ao longo destes anos a história da SPDH e o que são os problemas e o que têm sido os problemas de gestão, sobretudo, da SPDH. Mas, de facto, o problema começa aqui. E é importante referir que, na altura, esta não era a única solução. E nós tínhamos na mesma dois operadores, portanto, havia a SPDH e já existia a Portway. A Portway, que era detida na altura pela ANA a 40%, e poderia... 40%. A ANA tinha 40%. E, portanto, poderia, na altura, ter-se optado pela alienação de 11% da Portway para a questão da diretiva não se colocar, porque a ANA tinha um parceiro, eram os aeroportos de Frankfurt, a Fraport, que tinha, que tinha 40%, a ANA tinha 60%, a Fraport tinha 40%, e, portanto, bastava ter-se alienado 11% da Portway para resolver o problema da diretiva. Não foi essa a opção, optou-se pela segmentação do ângulo da TAP, deu muito jeito ao engenheiro Fernando Pinto na altura. Foi exatamente esse o lucro que a TAP teve nesse ano e exatamente o que levou depois ao respectivo prémio de gestão. Registamos também as perguntas que têm sido feitas pelo grupo parlamentar do PCP. De facto, tivemos conhecimento desta feita em outubro e, não tendo ainda resposta, também nos deixa algo preocupados, porque as reuniões que foram pedidas por nós ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado são muito anteriores às reuniões que começámos a pedir aos grupos parlamentares e às comissões. Portanto, são de julho, estes pedidos são de julho, e até agora sem qualquer resposta. Depois, fazer só aqui um resumo, como o Sr. Deputado Agostinho Lopes pediu, fazer só aqui um resumo do que é que tem sido, do que é que foram os resultados dessa primeira privatização. Portanto, em 2004, entra a Globalia no capital da SPDH, Globalia Acionista Espanhol, comprou 50,1% da empresa por 30 milhões de euros. A Globalia teve como único objetivo, e hoje é perfeitamente claro isso, a obtenção das licenças, porque nós temos a licença internacional. A Globalia operava em Espanha como uma marca Ground Force e operava sobretudo em aeroportos secundários, portanto, aeroportos mais pequenos. O facto de ter adquirido a maioria de capital da SPDH permitiu-lhe passar a operar sobretudo em três grandes aeroportos, Madrid, Barcelona e Palma de Mallorca. E, portanto, isso para nós hoje é perfeitamente claro que esse foi o grande objetivo. A Globalia também quis internacionalizar a empresa e, portanto, criou-se um projeto de expansão para Marrocos e para o México, que hoje estão a funcionar na plenitude, já sem qualquer participação da SPDH, mas, fundamentalmente, os problemas com a TAP nasceram de dois pontos. O primeiro, obviamente, e nós consideramos isto um dado importante também, nós consideramos que Portugal não tem mercado suficiente para ter dois operadores de handling. O peso da TAP no mercado do handling é tão grande que não justifica por si só a abertura do mercado a vários operadores. Não consideramos que seja viável, mesmo que a TAP só tivesse handling próprio, as restantes companhias não geram volume de negócios, nem estariam dispostos a pagar, seguramente, e sobretudo as low cost, então, um valor que permitisse a este negócio ser sustentável. A Globalia percebeu isto também, e como a Globalia percebeu o peso que a fatura da TAP tinha na empresa, tentou essa internacionalização. E ao tentar essa internacionalização, descurou completamente o serviço prestado pela Ground Force, já na altura Ground Force, que foi o nome que foi adotado após a compra da Globalia, e de facto a Globalia passou completamente para segundo plano o serviço prestado à TAP, nomeadamente em Lisboa, que é onde a TAP tem a sua base, o seu hub. Isso trouxe variadíssimos problemas, de atrasos nos aviões, de perdas de bagagem. De facto, 2007 foi um ano dramático para todos nós os que trabalhávamos na Ground Force na altura, e para quem viajou em companhias assistidas pela Ground Force na altura. Este conflito resolve-se em 2008 com a saída da Globalia do capital da empresa e com a intervenção aí dos Ministérios dos Transportes português e espanhol. A Globalia sai com o mesmo valor que tinha investido 4 anos antes, mas deixa a Ground Force com uma situação financeira caótica, 36 milhões de euros de prejuízo e completamente nas mãos da TAP. O outro ponto a paralelo a este que eu referia atrás, é de facto a relação comercial que existe, a relação de prestação de serviços que existe da TAP à Ground Force e que contribui com uma grande fatia, uma grande percentagem para estes resultados negativos ao longo destes 4 anos. Com a compra dos 100%, dos 50,1% e, portanto, com a passagem do capital ser 100% da TAP em 2008, foi necessário a TAP parquear os 50,1% nos 3 bancos, portanto, na altura o BIG, o BANIF e o Invest, foram acionistas da Ground Force durante 1 ano. Durante esse ano não tiveram qualquer assento no Conselho de Administração, portanto, não tinham qualquer poder decisório, era uma questão só de gerir o capital, portanto, terem a maioria do capital. Em 2009, com a saída dos 3 bancos, surge a Europartners, portanto, a TAP pediu à Europartners que gerisse, que se apresentasse como parceiro e gerisse a maioria do capital, e a Europartners posteriormente foi ratificada pela Autoridade da Concorrência como gestora da maioria do capital da SPDH. Portanto, isto tentando ser o mais objetivo e o mais resumido possível, como disse, estas questões foram escalpelizadas ao longo dos últimos 3 anos aqui nesta casa, por nós, com os vários grupos parlamentares, com as comissões parlamentares, inclusive com o anterior governo, e isto surgiu também muito na ordem do dia, quando foi o encerramento da escala de Faro e os despedimentos na escala de Faro. Na altura tivemos a oportunidade de reunir variedíssimas vezes com o Sr. Ministro dos Transportes, e aquilo que nos pareceu à data é que, de facto, o Ministro estava muito mal informado, mas manteve a decisão, mesmo percebendo que estava mal informado, manteve a decisão. E para nós não é alheio o facto do encerramento da escala de Faro ser a escala onde nós operamos. Nós operamos na Madeira, no Porto e hoje em Lisboa. À data também operávamos em Faro, mas era a escala onde a TAP tinha menos interesse, porque era a escala onde a TAP voava menos, tinha menos voos, tinha 3, 4 voos por dia. E, portanto, essa decisão não terá sido alheia também a esse facto, o que demonstra mais uma vez que nós temos sido geridos ao longo dos anos ao sabor do interesse da TAP e nunca ao sabor do interesse da SPDH. Isto tentando ser o mais resumido e objetivo possível. Em relação ao comentário do Miguel Sousa Tavares no Jornal da Noite, nós de facto, lamentavelmente, assistimos, nós como a generalidade dos trabalhadores da empresa, que se sentiram naturalmente ultrajados por aquele comentário. Já tivemos a oportunidade de fazer um direito de resposta e enviá-lo para a SIC, e aquilo que nos foi transmitido pelo Sr. Diretor da SIC é que estavam a preparar uma reportagem sobre o tema e, portanto, iriam ouvir a Comissão de Trabalhadores sobre estas matérias e que seriam alvo de uma reportagem. Eu só sobre este direito de resposta dizer que, de facto, só de alguém que não tem o mínimo conhecimento do aeroporto, já nem digo da Ground Force ou da TAP, é do aeroporto, é que pode afirmar que a TAP prima pela pontualidade e que a Ground Force presta um péssimo serviço. Só de alguém que tem um desconhecimento atroz pode dissociar estas duas questões. Não se podem dissociar. Portanto, se a TAP prima pela pontualidade, é porque a Ground Force presta, pelo menos à TAP. E não é só a TAP, porque a TAP tem outros problemas operacionais, devido à sua base ser em Lisboa, e não só, que nos impedem, por natureza, de lhes prestar um melhor serviço. Mas, a título de exemplo, a British Airways, que é uma das grandes companhias mundiais, nós batemos recentemente o recorde mundial de pontualidade da British Airways e recebemos variedíssimos louvores da British Airways devido a esse facto. Portanto, a escala de Lisboa foi a escala do mundo onde a British Airways opera, e é um mundo enorme aquele onde a British Airways opera, com o recorde de pontualidade. Portanto, é a escala onde os aviões saíram durante mais dias consecutivos, e foram mais de dois anos consecutivos a cumprir o horário. E, portanto, de facto, só de alguém que desconhece, voltando aqui à questão do Miguel Sousa Tavares, só de alguém que desconhece completamente o que é o aeroporto, e ele não o devia fazer, porque é um passageiro frequente, e também informação não confirmada, sendo um fundamentalista do tabaco, é um passageiro que tem autorização para fumar a bordo, é chamado ao cockpit ou pede para ir ao cockpit e fuma no cockpit. Esta é a informação que nos chegou de vários colegas de bordo. E talvez por aí se consiga perceber depois a génese do comentário. Mas aguardamos por este contacto da SIC e por esta reportagem para conseguir tentar repor minimamente a verdade, sendo que os danos são enormes, como é óbvio, não é? A opinião pública, que já não tem uma opinião muito, muito positiva sobre a Ground Force, por toda a intoxicação que é feita pela própria TAP, pela própria administração da TAP, pelo anterior administrador que tivemos. Depois, quando aparece alguém que, com o poder comentatório de opinion maker do Miguel Sousa Tavares a fazer este tipo de afirmações, naturalmente não ajuda nada. Relativamente ao Sr. Deputado Nuno Matias, agradeci-lhe então essa questão em relação ao pedido de audiência. Nós foram todos enviados no mesmo dia, em dois formatos, formato digital e formato de papel. Agradecíamos então, estamos disponíveis para quando assim entenderem. Em relação àquilo que apontou enquanto diferenças estratégicas em relação a uma e a outra opção, nós de facto conhecíamos minimamente a proposta da Avia Partner para podermos explaná-la um pouco. E de facto a opção da Avia Partner implicava que depois da alienação a empresa fosse dividida em quatro. Portanto, a Avia Partner pretendia criar a SPDH Lisboa, SPDH Porto, SPDH Funchal, SPDH Madeira, perdão, porque no, na Madeira nós operamos em Funchal e Porto Santo, e criar a SPDH Carga. Curiosamente, a SPDH Carga seria uma empresa sobre a qual a Avia Partner não teria interesse, mas como a TAP colocava como condição a alienação da empresa no seu todo, a Avia Partner aceitava comprar também a carga para depois imediatamente alienar a Urbanos. Já na altura se falava no Urbanos, porque o Urbanos aparece nesta questão sempre como um interessado no negócio da carga. Sendo que, no imediato, a Avia Partner pagaria estes 3 milhões de euros e depois, ao contrário daquilo que foi veiculado pela comunicação social, não seria a Avia Partner que teria direito de opção de compra. Seria a TAP que teria opção de venda nos próximos 5 anos por um múltiplo do EBITDA e, portanto, que foi estimado em 55 milhões de euros. Portanto, a TAP em 2016, 2017, poderia obrigar a Avia Partner, com este contrato, a comprar por um múltiplo do EBITDA os restantes 49,9% da SPDH. Sobre a Urbanos, de facto, a Urbanos, aquilo que soubemos desde sempre é que tinham interesse no negócio da carga. Fomos surpreendidos, totalmente apanhados de surpresa com este anúncio de negócio. Aquilo que nos foi transmitido na reunião que tivemos com as administrações da TAP e da SPDH é que foi a TAP que procurou a Urbanos e que lhes disse: querem a carga, já agora não querem o resto, sendo que a carga representa uma percentagem reduzida daquilo que é a operação da SPDH. E, portanto, causa-nos muita estranheza que o negócio seja feito nestes moldes. Ainda que o investimento agora possa ser mais baixo para depois, no futuro, no curto, médio prazo, haver outro tipo de investimento. Também não será fácil, basta ver o historial da SPDH, porque de há 3 anos a esta parte a TAP tenta vender e não consegue compradores, não é? Apesar das dezenas de interessados ou empresas que tentaram perceber o que é que era a SPDH, qual era o seu negócio, qual era a sua viabilidade, e segundo o administrador da TAP foram 98 ou 99 empresas que ao longo destes 3 anos manifestaram esse interesse. Causa-nos de facto muita, muita estranheza, porque se a Urbanos agora investir 250 mil euros, ainda que a posteriori seja para vender, por exemplo, venderá a quem? Não é? Porque se durante 3 anos não houve interessados para a SPDH, numa perspectiva pragmática, do ponto de vista da Urbanos, digo eu, do ponto de vista da Urbanos, não será fácil vender a empresa e tentar ganhar algum dinheiro com essa venda no futuro. Na nossa opinião, isto obviamente é uma opinião, estamos em crer que isto é um negócio que visa apenas a aceitação no concurso e visa apenas a obtenção da licença. Não nos parece que o Urbanos vá ter um papel decisório naquilo que será o futuro da SPDH. Parece-nos que o objetivo é que continue tudo na mesma, portanto a TAP possa continuar a fazer aquilo que faz, a gerir a SPDH a seu belo prazer e no e no seu próprio interesse, e a Urbanos será um parceiro. E daí a explicação para o baixo valor. A Urbanos será apenas um parceiro estratégico para cumprir a deliberação da Autoridade da Concorrência. Mas isso é a nossa opinião. Não é suportada por qualquer informação factual ou documental. Em relação à questão do imbróglio do acesso à licença, eu penso que já está mais ou menos respondido. E, para finalizar, dizer mais uma vez que toda a documentação que de facto possa acrescentar algo e que vos possa ajudar, nós faremos chegar, desde que a tenhamos, não é? Porque há documentação que não nos é facultada, há informação que não nos é facultada, mas desde que nós tenhamos, teremos todo o prazer em fazer chegar essa informação à Comissão e comprometemos-nos a fazê-la chegar o mais rápido possível, no sentido da Comissão desempenhar aquilo que entender ser o melhor para esta questão. Não sei se algum dos meus colegas quer acrescentar algo. Não? Terminávamos então. Obrigado.
Muito obrigado, mais uma vez, pela vossa presença. Dar apenas nota e informação que, durante a reunião, também esteve presente o deputado Hélder Amaral, também a vice-presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas, e que é sempre também um gosto tê-lo aqui a acompanhar estes trabalhos. Ficamos então à vossa disposição para nos fazerem chegar toda a informação que entendam relevantes, sendo que depois nós faremos a distribuição por todos os deputados, no sentido de todos poderem acompanhar a situação o mais aprofundadamente possível. Muito obrigado pela vossa presença.
Obrigado a nós.